quando eu era mais pequenina, eu era a gordinha, nenhum rapaz me ligava. E só hoje em dia é que eu percebo assim, será que foi esse momento, essa fase de rejeição que me fez ser o que eu sou agora, que foi gostar de mim, não precisar...
Validação externa.
Sim, exatamente. E de querer empoderar mulheres, dar força às mulheres que estejam um bocadinho mais em baixo. E então eu acho que estou aqui para isso. Então os Brockets disseram assim, olha, vais tu, para aí 3 dias antes disseram, memoriza
a
as
letras.
E eu, ok, vou memorizar, está bem. E chegámos à Suécia, eu inventei, ninguém percebia também o que é que eu estava a dizer, então foi perfeito.
Mas correu bem. Passaste no casting.
Correu bem porque ninguém entendeu.
Muito bom, muito bom, muito bom dizeres isso.
Quero-te por perto, saber que sinto certo, sobra um certo sim. Levo-te no peito, quero-te por perto, mesmo quando não te vejo. Mostra-me tudo o resto.
Nasceu no Brasil em 1987 e veio para Portugal quando o pai, jogador de futebol, foi contratado pelo Amora Futebol Clube. Começou por rapar, mas foi a dançar que chegou aos míticos Buracas São Sistema e se firmou como a primeira mulher membro oficial da banda. Os Buracas estão num hiato desde 2016, mas a Blaya não parou e é hoje a rainha do funk em Portugal. No caminho, ajudou a tonificar a bunda das portuguesas com aulas intensas, deu à luz 2 filhos e continua a ser gente como a gente. Blaya, bem-vinda.
Olá,
estiveste
bem?
Neste podcast em 2018, voltas hoje.
É verdade.
Como é que tu estás para começar? Porque foste operada ao joelho.
Sim, estou aqui meio manca, não é?
Mas sem dores.
Sem dores. Olha, por acaso ontem estava assim um bocadinho, com um bocadinho de dor, então...
Meteste um comprimido. Muito bom. Olha, e essa operação ao joelho é porque dança, tem a ver com a dança.
Sim,
dança
imagina,
muito desgovernada.
Se eu não trabalhasse muito com a dança, eu conseguia ter uma vida super normal.
E se calhar nem ser operada.
Não, e nem era operada.
Pois.
Nem era preciso ser operada.
Isso é mesmo lesão de jogador da bola, não é? Que tem que continuar a praticar, a entrar em campo.
Se eu não quisesse, por exemplo, ou fazer a espargata outra vez, ou fazer, sei lá, algumas coisas, e nem sequer precisava de fazer a cirurgia, porque eu tive esta tour toda de 2023 sem fazer a cirurgia e pá, e correu super bem. Só houve uma vez que não correu muito bem, que foi no carnaval, que eu tive a infeliz ideia, eu estava assim, tipo, de costas para o público. E pensei, eu consigo fazer espargata? Eu de certeza que consigo fazer. Mas não.
Não conseguiste.
Fui fazer espargata, senti mesmo o joelho assim a dar de si. Virei-me, continuei de costas.
Cheio de dores.
Levantei-me, assim tipo, desfilei mais ou menos. Desfilei.
Mas esse desfilar já era sofrimento.
Já era em sofrimento, já com as lágrimas assim a escorrer. Fui assim para o canto, chorei para aí durante 2 minutos. Porque as dores era, ok, dava a dor, era super intenso, subia e depois parava. Então chorei durante 2 minutos, parou e voltei e acabei o concerto. Se não fossem esses pormenores, eu não operava e ficava tudo bem. Sendo assim, agora são 6 meses de recuperação.
É o teu instrumento de trabalho, não é? 6 meses de recuperação, então 6 meses em que tu não vais estar em cima de um palco.
Sim. Sim,
pelo menos com espargatas.
Não, é? Não, por isso é que eu escolhi também o mês de outubro para fazer, porque outubro, novembro, dezembro,
mais
janeiro,
calminho.
Fevereiro, março, abril. O meu primeiro concerto é em abril.
Já está marcado e tudo. É mesmo aquela pressão de tenho que estar boa. Olha, desde 2018, tu ainda dizes tudo o que pensas, porque foi assim que começaste a outra entrevista.
Se eu digo tudo o que penso, eu acho que há coisas que não vale a pena dizer o que penso. Porque sinceramente não vale a pena.
Há peditórios para os quais tu já
não
dás. Vamos falar de dança então, vamos começar por aí. Porque tu deste aulas de dança por esse Portugal fora, até foste ao estrangeiro dar aulas.
Sim.
Tinhas o pec-bundas da Blaya, deixaste muitas mulheres em forma e agora já não dás essas aulas.
Não, já
porquê?
Não. Desde que, para aí, desde 2018, mais ou menos, desde que eu comecei mesmo os concertos, que eu deixei de dar as aulas. Vou dando assim esporadicamente, às vezes junto-me com a Jazzy, que foi o sítio onde eu dava aulas. E eles dizem, vem cá dar uma aula, é o nosso aniversário. E eu, ok, está bem, eu vou. Que por exemplo foi este ano também foi assim.
Já não tens turmas, nem vais ao domicílio.
Não, não. Já nem vou. Ainda recebo muitas mensagens. Pois. Ah, a minha irmã vai casar-se.
Despedida de solteira.
Vai, despedida de solteira. Porque eu também fazia muitas despedidas de solteira. E pronto, eu já não faço mesmo isso. Não dá para conciliar. E também vamos ver a nível de valores.
Sim, o investimento e o retorno já não compensa.
Já não, daqui a uns tempos,
talvez voltes.
Sim, sim, sim.
Vamos ao passado, quando tu aprendeste a dançar. Porque aprendeste a dançar sozinha, não foi?
Sim, eu aprendi a dançar sozinha. Os meus pais sempre gostaram de dançar. Então meio que vim em casa. E depois, por exemplo, no quinto ano havia lá a aeróbica. No desporto escolar havia a aeróbica.
Ah, o início dos anos 2000.
Aeróbica. O desporto escolar era incrível para já. E então havia aeróbica, que era tipo meio hip-hop, sei lá.
E isso estamos a falar de Ferreira do Alentejo?
Sim, não, era em Ferreira do Alentejo. E eu andava numa escola, num externato, que era em Bringelo, que era tipo 20 minutos de Ferreira do Alentejo. E então, pronto, nós tínhamos aeróbica e eu adorava.
Porque aquilo era dança já para ti. Ah,
sim, era incrível. E depois em Ferreira também fazia assim uma ginástica. A minha mãe levava-me para a ginástica. Foi lá que também aprendi a fazer a espregata e a fazer a roda. E
tu percebeste não só que era uma coisa que gostavas, mas que também fazias bem.
Sim.
Ou ainda não tinhas essa percepção do eu se calhar posso fazer disto uma profissão. Ainda não estavas aí.
É assim, eu no externato um colega meu tinha um livro e toda a gente tinha que assinar. E uma vez eu escrevi: um dia vou ser famosa.
Mas isso podia vir de tanto lá?
Não, mas eu acho que era do famosa de cantar e dançar.
Sim.
Só podia. Era a única coisa que eu sabia fazer. Então, basicamente, eu acho que sempre soube que era este rumo que eu ia levar. E sempre fui muito dedicada nesse lado. Até porque eu nunca fiz mais nada a não ser cantar e dançar.
Exato. E nessa altura tu até estavas mais focada, corrijo-me se estou enganada, no rap, não é? Tu querias ser rapper.
Sim.
Mas fala-me disso, de querer ser rapper. Porque tu eras, no fundo, da aldeia, não é? Tu não eras do gueto. Tu nada podia, ou nada faria prever que essa ia ser a tua cena. Se calhar à tua volta tu não tinhas rappers.
Não, eu ia muito para o Algarve. E o Algarve tem muito... vive muito
para a quarteira.
Rap. E eu ia para a quarteira, exatamente. E o Algarve tem muito, vive mesmo o rap. E como eu tinha lá amigos, eles acabavam por me passar músicas. Também tinha um primo, entre aspas, não é primo, era tipo aquelas coisas de família, que é toda a gente primo, mas não é. E então ele passava-me os álbuns do Sam the Kid, por exemplo. Eu recebia aquelas revistas que era Hip Hop Nation em casa. Aliás, eu até pensava, eu não sabia que o Che era branco. Na minha cabeça, em Ferreira do Alentejo.
Porque só ouvias, não é?
Eu só ouvia e eu não, para mim não era branco. Quando eu recebo a revista, o Che é branco.
Muito bom.
Mas pronto, sempre foi muito engraçado. E depois também tinha o Mirk, esta ferramenta que desde o início teve presente na minha infância / adolescência para crescer no rap. E era lá, que era no Hip Hop Tuga, que eu ia muito a esse canal. E conhecia imensa gente. E depois comecei a conhecer a Dama Bete, que era aqui de Carcavelos. Os meus pais traziam-me para a casa da Dama Bete para nós fazermos música.
Uau, incrível. Os teus pais então sempre andaram um bocadinho
sempre.
Contigo, nunca
sempre
te incentivaram.
Porque eu fui muito dedicada, era tipo, ok, é isto mesmo que
eles
eu quero fazer.
Que era sério.
Exatamente. É isto que eu quero fazer. E os meus pais, ok, então vá, a gente leva-te. Então eles levavam para todo lado, para fazer os cursos de dança aqui em Lisboa, para estar com o pessoal do hip-hop, para as festas do hip-hop. Depois ainda namorei com um rapaz, um rapper de Sines.
Não vais dizer o nome, já não existe.
O Prazo.
Ok.
Prazo, sim, ele ainda
faz,
é rapper, sim.
Ainda faz música.
Ainda faz música. Pronto, e depois também gravava no estúdio dele, que foi lá, fiz o meu primeiro EP que se chamava Número 1.
Uau. Nem sabia
Pronto.
Disso.
Yeah. Isto eu devia ter. Sei
então
lá,
espera, fizeste esse EP, esse número 1, que era onde rapavas.
Rap.
Eu ouvi numa entrevista que tu dizes que fazias rap de intervenção.
Era, sim.
O que era isso? Eras uma voz feminina a puxar pelas mulheres? Que tipo de intervenção era essa?
Falava. Eu gostava de falar sobre o que eu achava que estava mal.
Uhum.
Desde, por exemplo, ao apoiar mulheres, ou sei lá, não estava bem com a situação, por exemplo, da pobreza naquela altura, ou o facto de as mulheres não terem tanta visibilidade como os homens no rap. E então, basicamente, era isso, que não tem nada a ver com o que eu faço agora.
Pois, mas nessa altura, quem eram as mulheres do rap em Portugal? Não estava como está hoje, pois não?
Não, mas também não cresceu muito. Se tu fores, se pensarmos bem, assim, não. Pá, era a Dama Beth, não era? Era a Thelma, era a Eva Rap Diva, era a Capicua. E pouco mais.
Mas pegando nessa tua voz no rap e de seres mulher, eu sinto que até hoje o teu objetivo, quer seja na música ou na dança, é sempre dar poder às mulheres.
Sim.
Para que elas sejam livres.
Sim.
E sem julgamento. Tu és a pessoa menos julgadora que eu conheço. É isso que tu pensas. É essa a tua intenção quando fazes música e quando danças?
Sim, é sempre. Eu gosto. Eu não faço isso de propósito.
És assim. É natural.
Isso acontece.
Não é consciente.
Não é uma coisa que eu penso assim, vou mesmo escrever isto porque as pessoas pensam que eu sou assim.
Que assim então é que é fixe.
Mas não, eu acho que sempre foi esse meu lado, desde nova. E só há pouco tempo é que eu vim a perceber que, há muitos anos atrás, eu era... Quando eu era mais pequenina, eu era a gordinha, nenhum rapaz me ligava. E só hoje em dia é que eu percebo assim, será que foi esse momento, essa fase de rejeição que me fez ser o que eu sou agora, que foi gostar de mim? Não precisar...
Validação externa?
Sim, exatamente. E de querer empoderar-me. Mulheres, dar força às mulheres que estejam um bocadinho mais em baixo. E então eu acho que estou aqui para isso, tanto a nível de voz como a nível físico. Gosto sempre de dar esse poder às mulheres para elas saírem.
E deves sentir-te super bem quando assistes a isso em primeira mão, não é?
Sim.
Quando vês um grupo à tua frente.
Sim, e é muito divertido porque depois todas as mulheres acabam por experienciar aquela fase do conhecimento, de ok, eu sei fazer isto, afinal eu sei fazer isto, eu sou boa a fazer isto. Ou até, por exemplo, numa música minha qualquer, dar aquela força de ok, eu vou dançar, vou sair e vou dançar, porque realmente hoje em dia as pessoas vão para a discoteca e não vão dançar.
Ficam encostadinhas.
E eu gosto de dar essa força do tipo ok, vamos sair e vamos dançar.
Liberta-te.
Vamos mexer. É isso.
Ótimo. Tu entraste para os Buraca como dançarina.
Entrei
e não
como
MC. Foste a primeira mulher, como dizia há pouco, a fazer parte da banda oficialmente. Já tínhamos tido a Patty e a Pongo. Mas era mais em regime de colaboração.
Uhum.
O teu primeiro concerto foi na Suécia?
O meu primeiro concerto foi cá em Portugal, mas como bailarina.
Ok.
Só que depois...
Então só fizeste um concerto como bailarina?
Não.
Gente, olha, upgrade já.
Não. Mas depois, com a Pongo, ela era menor ainda. E ela não podia ir aos concertos fora de Portugal. Então os Buraca disseram assim: olha, vais tu. Para aí 3 dias antes disseram: memoriza
as letras.
E eu, ok, vou memorizar, está bem. E chegámos à Suécia. Eu inventei, ninguém percebia também o que é que eu estava a dizer. Então foi perfeito.
Mas correu bem. Passaste
ninguém...
no casting.
Correu bem porque ninguém entendeu.
Muito bom dizeres isso.
Mas pronto, aqui em Portugal continuei como bailarina sempre.
Ok.
A Pongo Love
continua a dar os concertos cá.
Sim, ela cantava sempre.
E a dada altura ela saiu também.
E depois ela saiu. E depois pronto, eu fiquei como lead singer.
Ok. Tu tinhas noção da magnitude em que te estavas a meter quando entraste nos Buraca? Não é? Que ainda hoje são uma das bandas mais internacionais e com maior sucesso do país.
Eu não fazia. Não, é assim, eu em 2006 ou 2007, não me lembro, mas eu tinha visto os Buraca no Mel Sudoeste.
Uhum.
Pá, fui porque sim, nem sequer sabia o que é que era. Estava lá a fazer
curtiste?
A festa, curti, estava a curtir, estava a olhar. E depois eu entrei para os Buraca porque o condutor, uhum, ele era namorado da Eva. E a Eva sabia que eu rapava, mas que naquela altura estava mais focada na dança. E então o condutor sabia que eu dançava e fui fazer um casting e fiquei no casting. Então foi tudo muito, ok, está-se bem, eu vou. Nunca procurei
aquela,
muito.
Aquela frase que tinhas escrito do vou ser famosa, ainda nem estavas a pensar nisso.
Não, não, não,
ainda, se calhar não tenho tempo para
não.
isso.
Foi tipo, ok, as foi coisas foram acontecendo e também pá, fomos fazendo muitas viagens, tocando em vários palcos. O grupo e a música foi crescendo cada vez mais. E sabes que eu nunca senti aquela coisa do sou famosa ou sou conhecida. Foi sempre, somos um grupo bué fixe, isto é bué fixe, pessoal.
Vocês estavam tão divertidos a fazer aquilo,
sim,
que nem se preocupavam com esse lado.
Sim, sim.
Isso é bonito. Sempre te sentiste livre e confiante para aparecer como querias? Quais eram as tuas maiores inseguranças na altura em que estavas nos Buraca?
As minhas maiores inseguranças quando eu estava nos Buraca?
Eras a única mulher, não sei, qualquer coisa que te fizesse sentir mais insegura. Pode ser nada, Blaya, se estavas super confiante.
É assim, eu sempre fui muito confiante, mas, por exemplo, não ia dizer o silicone, mas eu já meti depois de estar nos Buraca.
Já meti. Mas nessa altura eras insegura com o teu corpo?
Imagina, eu fiz porque disseram assim: olha, queres alguma coisa? A clínica diz assim: olha, queres fazer alguma coisa? E eu, está-se bem.
Até okay, quero, já que estão a oferecer.
Já que estão a oferecer.
E ficaste mais segura depois disso?
Fiquei, sim, fiquei. Porque depois, ao amamentar a Lau, eu estava mesmo, as minhas maminhas sempre foram assim muito pequeninas. Então estavam pequeninas e descaídas. E o que me fazia impressão era, eu sempre gostei de usar, não usar sutiã, usar as blusas sem sutiã. Então fazia muita impressão aqui em baixo, uhum, as maminhas tocarem assim na barriga.
Estou. Eu percebo. Então não estou.
Basicamente, então era mais isso, assim. Nem era a cena de ser visual, era tipo.
Fazia-te confusão a ti.
Fazia-me confusão.
E agora já não tens que.
Sim, mas nos Buraca. Eu mudei de look, por exemplo, eu entrei nos Buraca passado um pouco tempo, mudei de look.
Como é que era o teu look antes?
Era cabelo grande.
Ah, tu cortaste logo quando entraste nos Buraca?
Passado, para aí, sei lá, uns meses, cortei logo
até
o cabelo.
Até uma altura tinhas o cabelo como tens agora.
Também, sim.
Lembro disso.
Ainda mais curtinho ainda. Sim. E então fui mudando assim de visual, mas sempre fui muito... Sempre agradeci aquela fase. Nunca foi do tipo, não gostei. Sempre agradeci, sempre abracei a fase que estava.
Como se diz atualmente, grata. Estavas grata.
Epá. Sim, pode ser.
E agora, dois filhos depois, dois álbuns, acho eu, e dois EPs a solo depois, para aí.
Para aí, um álbum que fiz.
Fizeste dois, Super Fresh e.
Eu do Super Fresh e depois o outro EP, o número um.
É esse, é o primeiro de
esse
todos.
É o primeiro. E depois fiz.
Fizeste Super Fresh, depois o outro que tem o Faz Gostoso, como é que chama?
Faz Gostoso.
Chama-se mesmo?
Chama-se Playa com Deus.
Ah, exato.
E agora, para o ano vai sair o meu próximo.
Já vamos aí. Mas saiu o Jungle Disco o ano passado.
Foi um EP, já nem me
lembro.
Era EP,
exatamente. E tens também 402 mil seguidores, que
verdade.
É o dobro do que tinhas em 2018, que eu fui
ver. É verdade,
ver.
Mas olha, é assim, imagina, uma pessoa tem um filho, toda a gente quer saber. Quer saber do filho, quer saber da vida, os seguidores aumentam.
O filho cresce, já ninguém quer saber.
Não, eu deixei de postar tanta coisa. Eu deixei de postar claro. Mesmo coisas sobre os meus filhos.
Também reparei nisso.
Vou meto stories e não sei o quê, mas quero que as pessoas se foquem mais na minha vida profissional do que na minha vida pessoal.
Até porque em 2018, e falámos imenso sobre isso na altura, tu tinhas muito weight em relação à maneira como educavas a tua filha.
Sim,
era
sim,
inacreditável.
Sim. É verdade. É pá, mas eu continuo a educar assim e o meu filho ainda é pior.
Em que aspecto?
Não, ainda é pior de como eu tratava e trato. Como eu cuido, né? Ensino a minha filha. O Theo acaba por ter o mesmo ensinamento e de uma forma ainda mais cedo.
Claro, mais rápido.
E mais rápido, exatamente. Então há muitas coisas que tornaram a Lau independente, que o Theo agora ainda já é independente mais cedo, da maneira que eu ensinei a Lau a fazer as coisas. Tipo, já desenrasco.
E ensinaste cenas muito fixe, que eu lembro-me da Lau a cortar batatas, ou lá o que era.
Sim. É tudo.
Eu também faço isso, mas depois tenho a minha avó ou a minha mãe com as mãos na cabeça. Enfim, em 2018 tu estavas também a cavalgar o sucesso de Faz Gostoso. Foi quando o mundo percebeu que eras brasileira. Lembras-te?
Nunca. Mas até hoje.
Ainda há quem.
Mas porquê é que ela canta em brasileiro?
Exato.
Para já eu podia cantar em brasileiro, em chinês,
no que tu quisesses.
Em inglês, só porque sim. Mas por acaso. Nasci no Brasil, os meus pais são brasileiros.
Mas a verdade é que nunca mais voltaste a cantar em português de Portugal desde essa altura, pois não?
Não, cantei, lancei uma música que estava grávida do Theo, que se chama Ok.
Ah, pois lançaste, foste à Renascença e tudo, a música passou lá, porque era assim mais
calminha. Quero saber se estás bem. Era assim muito.
Mas o funk brasileiro é a tua cena? Se verdadeira blaia.
A minha cena são boas cenas. Imagina, eu nasci no Brasil, fui morar para o Alentejo, estive num grupo dos Buracas São Sistema, que é música de todo o mundo. Então as minhas influências aqui são muitas. Não consigo dizer que o funk é a minha cena. Consigo dizer que eu gosto de escrever em brasileiro. Gosto de fazer música com ritmo. Mas também gosto muito de fazer música com uma guitarra acústica, que foi muito o que fiz nesta quarentena, aqui nestes dias.
Na pandemia?
Sem
não,
fazer
no fundo,
nada.
Tu não gostas, e acho bem, de te enfiar numa caixa, não é?
Sim.
E olha, e agora estava a lembrar-me do Jungle Disco, que tu não te estavas a lembrar, mas tens uma colaboração inusitada com o Molinex, que
é verdade,
eu adoro.
É verdade.
Deixa para lá. Como é que foi trabalhar com o Molinex, que é considerado um gênio atual da eletrónica no nosso país e que está mais afastado do género a que estavas habituada?
Sim. Pá, eu pensei assim: olha, era mesmo fixe o Molinex.
A voz tu convidaste?
Sim, fui.
Uau!
Fui, mandei-lhe uma mensagem para o Instagram.
E uau também ele ter aceitado.
Não
é? Muito fixe.
Mandei-lhe uma mensagem, porque pensei, isto é mesmo fora da caixa, fazer uma cena com ele. Vou-lhe enviar uma mensagem, envio-lhe uma mensagem. Ele disse, na boa, está-se bem, bora fazer. E eu, uau! Mora, disse assim, mora, ele aceitou. Fiquei muito entusiasmada. Depois ele mandou-me o instrumental. Mandou-me um instrumental e eu ouvi aquilo muito estranho.
É um bocado de samba, não é?
E eu assim, o que é que eu vou fazer aqui? Eu ainda tive para aí uma semana, duas semanas a ouvir aquilo e ainda pensei dizer, não, eu não consigo fazer nada.
Oh.
Porque eu estava mesmo muito bloqueada. Sentei-me. Primeiro o meu namorado fez umas cenas de guitarra por cima da música, que era para, sei lá, para ver se aquilo
mudava. E que está na versão final?
Não. Era só para me dar assim uma base.
Uma motivação, sim.
Só para me dar uma base. Eu, ok, levei para casa, sentei, ainda me lembro de estar assim sentada no chão, em frente à janela, comecei a ouvir. E eu, ok, comecei a escrever, saí um bué da rápido. Passado um dia, acho que nós gravámos logo, enviei logo ao Molinex. O Molinex queria já passar. Ele estava fora de Portugal.
E quis passar
quando
som
ele
logo?
Ele queria passar, mas eu assim, isto é uma demo, não passes, por favor.
Mas não sabes se ele passou.
Não. Ele não passou. Mas ele também ficou muito feliz com o resultado. E
a letra é muito gira, tem lá um. Ai, como é que é no refrão, aquele verso do gingado
de
mulher?
Com um jeitinho de menina, mas o seu gingado de mulher.
Já nem sei.
Não sei, mas tem o não sei o que é de menina, gingado de mulher. Eu gosto dessa parte.
Mas sim, foi muito engraçado, porque quando eu trabalho com pessoas fora do meu círculo, eu consigo fazer outras coisas. Consigo buscar, escrever inspiração sobre outras coisas, buscar inspiração em
é
outras
ótimo.
Coisas.
Mas exploras-te
é
mais.
Fixe, sim, e é muito fixe. E depois eles também me dão essa abertura para eu fazer isso. E então quando tenho isso, é do tipo.
Ai, okay. Tive uma criança com doce.
Vou aproveitar.
Já tiveste alguma... Podes não querer dizer quem, mas sim, já tiveste alguma nega?
Olha, não tive uma nega e é a primeira vez que eu vou dizer numa rádio. Não foi uma nega, mas há uma música que ainda não saiu, que é tipo guitarra. É Te Amo, lá lá lá, tipo, é muito, muito suave. E eu mandei uma mensagem para a Carolina Deslandes e disse-lhe assim: tenho aqui uma música que vais gostar, que se gostares, por favor, era fixe nós fazermos um featuring. E ela, adorei. E ela já tinha ouvido uma música minha, que também era assim à guitarra, há muitos anos atrás, que se chama Fortaleza, a que está no SoundCloud. E ela diz assim: é bem parecida à música Fortaleza que tu tens, gosto bem da música, nananana. E eu fiz, então era bom gravar. Até hoje, Carolina.
Ah.
Até hoje não disseste nada. Pronto.
Olha, acho que todos temos essa experiência com a Carolina, coitada, não sei se é de ter três filhos e não tem tempo para responder.
Epá, não sei. O que eu digo é assim: há sempre tempo, nem que seja na casa de banho. Aquela casa, tipo, vou mandar um fax ao Papa.
Se calhar antes do disco sair, ela ainda te diz qualquer coisa. Mas agora a música já está gravada.
A música.
Já?
Sim, sim, a música já está gravada. Eu mandei-lhe a música inteira, né?
Okay.
Depois, se ela quisesse, ela. Nós retirávamos a minha parte, a minha segunda parte.
E ficava ela.
E ela entrava, mas pronto, está tudo bem. Sem
amigas
remorsos,
na mesma.
Amigas na mesma e é isso.
E agora estava a pensar, e voltando a isto das amigas e de tu ajudares toda a gente, é mesmo uma das coisas que quem te é próximo diz sobre ti, é que tu ajudas muita gente do meio da dança e da música,
sim,
a crescer e a ter visibilidade. De onde é que vem essa vontade de ajudar? E se também tu sentes que já fizeram ou que fazem isso contigo?
Sinceramente, eu acho que esta vontade de ajudar já vem dos meus pais.
É a educação.
É a educação. Os meus pais vieram do Brasil, sempre trabalharam bué para fazer as coisas, para me oferecer as coisas, mas nos entretantos sempre ajudaram os outros. Estão sempre a ajudar toda a gente. Vem não sei, quando, sei quem do Brasil, lá em Cafufa.
Fica lá em casa.
Em Cafufa, dentro de casa. Lá vou eu, mamãe. Mamãe, papai, sim, olha, esta é não sei o quê. Eu, ok.
Muito bom.
E então, eles sempre fizeram isso. Basicamente, eu acho que já vem muito de casa a cena de ajudar.
E tu fazes o mesmo.
E eu faço o mesmo.
E nem sequer sentes, e isso também é bonito, por ser o mesmo meio e o meio onde tu,
sim,
trabalhas, que pode vir dali uma ameaça.
Não, nada disso. É porque eu gosto mesmo. E gosto de partilhar as coisas dos outros e ainda por cima, quem é... pequeno, no meio, gosto de dar aquela força, porque vai crescer.
Bom.
Por exemplo, o Pedro Mafama, há muitos anos atrás, nos Buraca, era ele que vendia o merchandising.
Ah, eu lembro-me dele me falar disso.
Ele vendia o merchandising no Buraca. E eu, em 2019, eu fui participar no Mil. O Mil é tipo o bué de concertos ao mesmo tempo, blá, blá, blá. E eu sabia que o Pedro Mafama, mas eu não estava a ver quem era o Pedro Mafama. O Pedro Mafama, que estava no auge da cena, ali nas redes sociais. Eu assim, ok, vou ver o Pedro Mafama. Fui e era tipo também numa venue ali pequenina, ali naquela rua cor-de-rosa. E eu olhei assim, estava bué de cheio.
Tu conheces este rapaz?
E eu olhei, eu assim, eu conheço esta cara. Quem é esta pessoa? E depois, passado algum tempo, ele vendia o merchandising de Buraca. E, entretanto, no mesmo ano eu fiz palco principal do Mel Sudoeste. E quem fazia palco principal do Mel Sudoeste fazia a curadoria de um palco no Mel Sudoeste.
Ah, sim, do palco mais pequeno.
Sim, e então, pronto, convidei o Pedro Mafama para fazer parte do... Do meu alinhamento.
Sabes artistas. O que é que o Pedro vai dizer então quando vier aqui ao podcast? Que está muito grato dessa fase.
Mas pronto, é do tipo, ok, eu gosto de ver assim o pessoal.
Claro, ficas orgulhosa, não é?
Yeah, é bem fixe.
Tudo é bom para a indústria.
Sinto-me mesmo bem, é do tipo, bora pessoal.
E não há nada que te faça negar ajuda. Ou seja, quando te pedem ajuda, tu nunca dizes que não.
Ei pá, eu por acaso sou muito amada a dizer não. Eu odeio dizer não, que também não é fixe.
Pois não. Pois não.
Pois não.
Por isso é que eu ia para aí. Sim, às vezes ficamos muito sobrecarregados e se calhar fazes coisas que nem querias muito.
Sim, sim, sim. Mas tento sempre ajudar. É pá, é o meu lado dos meus pais. Que às vezes é muito bom e às vezes...
Mas isso diz muito bem de ti e diz mal é dos outros, portanto não te preocupes. Eu estive a ver, e tu já há pouco dizias que no Instagram já não publicavas tanta coisa pessoal.
Sim.
Tu segues só 100 pessoas, 100 e poucas.
105,
tu já nem me segues a mim.
Eu deixei de seguir toda a gente.
Eu sei, eu
deixei de seguir toda a gente.
Eu não me senti mal, porque eu percebi que tu não seguias ninguém que eu conhecesse. Sabes? Destas 100 pessoas,
sim,
eu não conheço ninguém.
Epá, foi mesmo. Eu não vou seguir ninguém, porque eu acho que chegou uma altura. Que
isso
eu,
é bué, Kanye West style.
É que eu seguia tanta gente que eu acho que isso foi na altura também da pandemia. Que eu disse, vou deixar de seguir tanta gente, porque eu estou a ver aqui pessoas com uma vida incrível. E eu não estou a ter nada de incrível, nada está a ser incrível. E isto está-me a afetar muito. Eu até fiz terapia, porque estava mesmo a afetar. Tipo, eu via as pessoas felizes, bem felizes. Eu assim, não é isto, eu não quero ver isto. Vou deixar de seguir toda
mal.
A gente. Sim, vou deixar de seguir toda a gente, deixei de seguir toda a gente. E depois voltei.
Ficou zero.
Zero, ficou zero. Ficou mesmo zero. E depois comecei a seguir, sei lá, tipo a Cardi B, já nem me lembro.
Pois, artistas.
E depois foi a Luísa Sonza, porque ela veio aqui ao concerto e eu tinha uma música para ela, que era o Prova. Queria-lhe mostrar para ela fazer parte da música. E depois disseram-me assim, a minha amiga Favela Lacroix disse-me assim... Mas tu não segues a Luísa e vais pedir para ela fazer uma música. E eu, oh, tá bem, vou seguir a Luísa, ok. E depois a partir daí foi crescendo.
E agora já está nos 100, por isso tem calma, tá bem, já é muito, se calhar. Tu não tens grandes vícios, ou pelo menos as pessoas que te estão próximas e falaram comigo dizem que não tens grandes vícios, nem manias muito estranhas, mas tens uma espécie de superstição. Antes dos concertos fazes aquecimento vocal com uma palhinha.
Sim.
E é um ritual tão importante que tu ficas verdadeiramente nervosa se o falhares.
É sim, eu preciso... O quê?
Se não acontecer, se não tiveres uma palhinha.
Não, é porque... Convém sempre que eu faça esse trabalho vocal, porque posso ficar rouca muito rápido.
Tens tendência para ficar rouca, porque gritas muito, mulher.
Sim, tipo, façam barulho! Quando as pessoas estão assim já meio...
Pois.
A morrer para a vida e tipo, bora pessoal! Mas isso também vem muito dos buracos, porque os buracos
sim,
também
esse era
muito...
Sim, era o teu papel quase.
Era muito essa dinâmica de... bora, bora, bora! E até eu fiz uma cirurgia nas cordas vocais.
Também?
Sim.
Mulher, tu estás toda obra.
Houve uma altura que eu, o condutor... E o Calaf, acho eu, nós tínhamos sempre que levar injeções de cortisona porque estávamos muito roucos.
Caramba.
E então nos concertos.
Mas por menos eu achei que tu me ias contar que foram os três operados no mesmo dia, numa cerimónia
bonita. E então eu tenho que ter esse cuidado para não ficar rouca.
Percebo perfeitamente. Há uns tempos soube-se que os filhos da Madonna. By the way, ela está em Portugal no momento em que estamos a gravar isto.
Pois é, ninguém me arranjou bilhete.
Nem a mim, não te preocupes.
Nenhum, eu não acredito.
Mas ainda há para hoje, se quiseres comprar.
Não, é que eu vou-te
tipo
explicar.
200 euros.
Eu vou-te explicar, eu não posso ir para o pessoal em pé.
Tens que ir para
o
balcão.
E para o pessoal sentado é tipo 400 euros.
Pois.
Eu acredito que seja.
Desculpa
a última
este programa
vez.
Não ser em direto, porque de certeza que havia quem oferecesse.
Eu acredito que esta é a última vez que ela vai dar tipo.
Ah,
uma
eu também
cena...
acho que sim. Então ela tem 65 anos, é a idade da reforma.
Acho que é mesmo.
Também acho, também fico com pena.
Não vou conseguir.
Mas eu ia dizer, os filhos da Madonna ouviam o Faz Gostoso. Lembras-te disso?
O que me disseram, acho que era o Dino, foi o Dino que me disse, que os filhos ouviam sempre o Faz Gostoso quando iam para a escola ou qualquer coisa assim, dentro do carro. Então eles gostaram muito da música. Na verdade, os filhos é que gostavam muito da música.
Não era a mãe.
Não era a Madonna.
Ela só não quis comprometer-se.
Pronto. E depois a Madonna quis fazer um remake.
Ah, pois foi. E fez.
E fez um remake com a Anitta.
E que tal? Gostaste?
Gostei, fiquei com pena de não ter participado. Nem de dizer tipo assim, faz gostoso! Só isso. Eu só pedia isto.
Ganhaste royalties disso?
Yeah.
Eu não sei não, como não, é que a indústria não, funciona.
Sim, 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 sim. Acho que poderia ter sido um bocadinho melhor organizado, mas foi tudo muito na base da emoção. O Diplo enviou-me uma mensagem. Sim. A Madonna, a minha amiga Madonna, quer fazer uma música, quer fazer um remake da tua música. Eu disse: ok, está bem, então mete aí o manager a falar.
Está bem, vou ajudar
quê,
a Madonna. Ela precisa.
Yeah. Não, foi tipo, sabes que a cena da música a gente nunca tem certeza de nada.
Não tens a certeza e também não sabes até onde é que a música pode ir, não é? Neste caso.
Até sair, nós não temos a certeza se vai mesmo acontecer. Então eu sempre mantive os meus pés na terra.
Cá em baixo.
Era tipo, yeah, ok, está bem.
Porque já aconteceu no passado, dizerem-te aí a não sei quantas, não sei o quê, fazer isto, fazer aquilo e depois.
Sim, por exemplo, Prova também, que é a minha música nova, ela era para ser eu, a Lola Indigo, que é de Espanha, e a Pablo Vittar. Entretanto, houve umas confusões. A Lola Indigo disse: ou lançam agora, ou não faço. Não lançámos, ela
caiu.
Cada um caiu.
Com os seus timings e agendas.
Yeah, a música estava gravada com as três.
Ok.
E depois foram caindo.
Mas ficaste tu e está bem boa.
Exatamente. Tá bom.
Ainda tenho que ir aprender a coreografia. Mas já vi alguns vídeos. O que é que ouvem os filhos da Blaia? Madonna?
Os meus filhos da Blaia. Os meus filhos da Blaia. Os filhos da Blaia ouvem as minhas músicas.
Que bom!
A minha filha.
Minha sabes filha... que os artistas normalmente vêm cá e dizem: não, os meus filhos nem querem saber da minha música.
Não.
Blá, blá,
a minha filha é a primeira pessoa a ouvir as minhas músicas.
Uau!
Eu faço uma música.
E se ela não
depois...
gostar, já não sai?
É vá! Não.
Mas ela gosta, ela tem
ela
a
gosta,
de
ela gosta sempre. Ela gosta sempre. Entro no carro e digo assim: filha, ontem gravei uma música. Queres ouvir? E ela: quero, mamãe, quero, vamos lá. Mete a música, pá, ela ouve a música e depois já fica memorizada.
Brutal.
Ela memoriza muito rapidamente. No outro dia eu fui buscá-la a ela e aos amigos para fazerem uma festa do Halloween e ela queria que eu metesse no carro as minhas músicas para os amigos ouvirem. E eu: não, Lau.
Tu cheia de vergonha, é?
Não, Lau, tipo, os teus amigos não conhecem estas músicas que ainda nem saíram.
Que ela já sabe de cor.
Mas pronto, eu gosto que eles ouçam as minhas músicas. Pá, e depois ouvem aquelas de Crazy Frog.
Como o meu, sim.
Crazy Frog, o Theo está mesmo numa do Baby Shark.
Sim. E há de chegar o Ursinho Goma.
Ah, já.
O Teddy Bear.
Gummy Bear.
Mas depois há versão em português, por isso é que eu disse. São Ursinho Goma. São Ursinho. Um CD de músicas infantis, não pensaste nisso?
Não, eu já pensei. Eu dava aulas na escola da Lau.
Ah.
Dava aula de música, oficina de música. E houve uma vez que eu inventei, estou a ver se me lembro da música, que eu inventei uma música para eles. Atrás da parede. Era tipo, não sei o quê, atrás da parede, tipo há um animal, não sei o quê, qual é. É um cão.
Certo.
Eram cenas assim, mas era muito. Juro que eu tenho jeito para escrever.
Tu tens jeito para escrever, ponto. Portanto.
Mas músicas de crianças, então. Eu já pensei em meter aqueles fatos de peluche, ninguém saber que sou eu.
E ir para o festival do Pandora.
E fazer uma cena do YouTube ficar viral.
Certo, criares essa personagem.
Criar essa personagem.
Olha que bela ideia.
Eu já pensei.
Eu compro essa ideia.
Era incrível. E depois era eu e o meu namorado, claro. Acho que dois é sempre mais fixe que um. Só um, dois. Sim. Dá para fazer bué das cenas. E escrever, juro-te. Já pensei.
Olha, isso era giro. E em dias em que estivesses cansado ou assim, mandavas outra pessoa para dentro do fato.
Claro,
não é?
Tipo, claro.
Ninguém sabia.
Claro, eu só fazia a primeira vez.
Claro, para gravar para o YouTube. Depois para fazer a tour não precisavas de ir tu. Não é?
Mas
eu acho que é assim.
Eu gostava. Talvez quando eu tiver 50 anos.
Sim, quando tiver tudo mais calmo.
Yeah.
Antes da última pergunta, eu tenho só aqui uma curiosidade. Tu tens duas serpentes tatuadas nas maminhas.
Sim.
Embora eu saiba que não é suposto perguntar o significado das tatuagens. Sim. Eu fiquei curiosa para saber a história. Há história dessas
não há
serpentes?
História. Não há história, desculpa. Pronto. Fim da história. Não. É assim, há muitas tatuagens que eu tenho que não têm história. Que eu tenho muitas tatuagens porque eu gosto de fazer coleção dos tatuadores.
Ah, vês, isso é uma ótima história.
Sim, há muitas. há muitas tatuagens.
Quando tu gostas do trabalho da pessoa,
exatamente,
não é?
Que nem sequer é uma coisa que eu digo assim, olha, quero isto. Não, eu quero que o tatuador me diga, este é o meu trabalho. Uau. Esta é a minha peça.
Bem, isso é o melhor que tu podes fazer pela arte de um tatuador.
Sim.
Então quem foi o tatuador já agora?
Esta é a minha peça. Foi a Andrea.
Tatuadora. É uma tatuadora. Tatuadora.
Sim, foi uma tatuadora. Mas ela é Maeve. Pá, não sei muito bem como é que se
escreve.
Se diz.
Vamos à procura.
Espera aí. Boa.
É portuguesa?
É.
Andrea Maeve?
Sim.
Já encontrei. Andrea Silva Tatu.
Andrea Maeve.
Maeve. M-A-E-V-E.
Sim, uhum. Maeve. Eu agora não sei se diz Maeve.
Acho que se diz Maeve. Maeve, que é o nome da personagem do Sex Education. Não sei se vês uma série.
Ah, é?
Sim, Maeve. Não sei.
Foi ela que fez. Foram muito fáceis de tatuar.
Não doeu muito?
Não, porque com os implantes que eu coloquei, os implantes mamários, eu não sinto realmente aqui parte da mama.
Olha que sorte. Então se alguém está a pensar neste momento tatuar mamas, deve pôr silicone antes.
Não.
Depois.
Imagina, há gente que fica sensível a outras pessoas que não sentem, que deixam de sentir.
Mas tu, por norma, já te doem as tatuagens? Se calhar não. Já és uma pessoa com muita tolerância à dor.
Depende dos sítios. A tatuagem que eu tenho aqui atrás, que é uma tatuagem tailandesa tradicional.
Fizeste com aquela coisa?
Sim, fiz. Ai. Com um ferro. É um ferro super grande. Há toda uma envolvência. Por exemplo, nós chegamos lá, não pagamos em dinheiro, nós temos que dar maço de tabaco e coroas de flores e...
É um ritual a tatuagem.
Sim, e depois damos para aí 20€, que são 1000 bahts. Entramos, temos que ficar sentados, não podemos estar em pé. Depois o mestre, ele coloca uma máscara, ele faz lá o seu ritual, uma reza, ele coloca uma máscara, sei lá, ele encarna alguém.
O deus das tatuagens.
E depois começa tipo a assobiar, tipo um passarinho.
Uau. E tu aí já estás a suar ou é só quando levas com o ferro?
Não, aí estou bem, estou a olhar, fazemos não sei o quê. Depois vamos até ao mestre, temos que fazer tipo umas vénias, viramos de costas, sempre sentados. Ele tem dois ajudantes, por exemplo, nas costas precisa de dois ajudantes, um de cada lado, para esticar a pele.
Uhum.
Depois ele começa lá a fazer umas cenas e começa a tatuar.
Essa tatuagem é o quê?
Tem um animal, que é um tigre, e não sei se tem um macaco.
E quanto tempo mais ou menos é que tiveste que ficar ali?
A primeira vez que eu fui, eu tive para aí 10 minutos e já estava a sofrer.
Okay.
Já estava na maior das sofrências. Olhei para a minha amiga, porque eu tenho uma amiga tailandesa, ela que me levou. Olhei para a minha amiga. Ele ia fazer mais outra parte, olhei para ela e disse assim, eu não quero mais.
Ah, interrompeste?
Yeah. Porque ele tipo quis confirmar se eu queria mesmo continuar. Olha para ela e disse assim, eu não quero mais. E ela disse, com cá. Pronto, e não fizemos mais. Então, entretanto, eu já voltei lá 3 ou 4 vezes.
Okay.
Ou seja, as minhas costas já estão assim, já é uma peça.
Exato, já está composto.
É tipo um livro do mestre que ele também coloca o que lhe vem à cabeça.
Uau.
Ele olha para ti, pá, sente as tuas energias, não sei, e vê as proteções que tu precisas e pronto, e faz a tatuagem.
Que fixe.
É uma experiência muito fixe. É uma experiência também que, aliás, que eu quero voltar à Tailândia para continuar a fazer. Fiz nas costas, entretanto também já fiz aqui, um bocado aqui.
Aqui é o braço, para quem não está a ver.
Ah, yeah.
Que é toda a gente, mas não faz mal.
Esqueci-me, é aqui
faz
o braço.
Mal, faz mal. Agora, fala-me lá desse prova e o que é que vem a seguir?
O prova, ele já foi feito para aí há 4 anos, já nem sei.
Ah, uau.
Foi feito antes da pandemia.
Já era, e nessa altura já era com o Pablo Vittar.
Nessa altura era só com o Lola Indigo. Esta música, ela foi feita em Espanha. Foi, entraram em estúdio, era o Tails, a Lola Indigo, o Stigo e o Edu. Eles estavam em estúdio para fazer música, para mim. E entretanto essa música veio de lá com a parte da Lola Indigo.
Uhum.
Então eu cheguei aqui, entrei em estúdio com o Tyos para fazer as minhas partes. Então pronto, começámos a escrever as minhas partes, não sei o quê, ficou logo feito, pá, e ainda demorou um bocado depois a sair.
Pois.
Depois quando era para sair não saiu, e depois, olha, muita confusão.
E depois tiveram que decidir, olha, vai sair assim.
Decidimos e foi do tipo, ok, eu vou lançar esta música, se não é para ser com ninguém, então vou fazê-la sozinha. E é muito engraçado porque eu relaciono muito esta música ao Faz Gostoso. Porque há ali
tem
uma parte
vibe.
E há ali uma parte que é deixa-me ver. Por exemplo, no Faz Gostoso era o gostoso, entre aspas, que fazia o milkshake e que uhum. fazia não sei quem. Neste caso
é a gostosa.
Eu digo assim, eu sou dona desse jogo, aceita aqui, dói imenso, com gostinho de papaya e de chocolate, né? Se quiser dou mais um pouco o suco que te deixa louco, sei que você faz gostoso.
Aham. Há aqui uma história.
Leva para a cena do faz gostoso, porque ele fazia gostoso. Sei que você faz gostoso. E neste caso, é tipo, ok, sou eu que faço as comidas. No videoclipe é isso que aparece.
Exato.
Eu a fazer o bolo e toda uma bué comida
yeah.
em cima da mesa. Então eu ligo muito esta música ao faz gostoso. Estão as duas.
É
assim.
A continuação da narrativa.
Sim, sim.
E o que é que vem aí? Vem um EP? Vem um disco?
Vem um álbum.
Yeah!
2024 vem um álbum, já está muitas músicas feitas.
Colaborações também.
Colaborações.
Que tu não vais dizer com quem.
Não posso dizer.
Tá bem.
Não posso dizer. Mas estou muito contente com estas músicas que vão sair neste álbum. Vão percorrer assim o caminho também funk brasileiro. Mas a maior parte das músicas tem todas assim uma história. Não é tipo só yeah, vou mexer o rabo, vou
certo.
Sair à noite, vou nananana.
Não é só fiesta.
Não. É, existe uma história toda por trás da música.
Boa.
E por isso é que ainda estou mais contente porque pronto, todas as músicas têm assim uma pequena história, um pequeno enredo que acho que faz todo o sentido.
E depois quando sair vens cá explicar. Pode ser. Yeah,
vou explicar porque tem toda uma explicação também.
Boa! Última pergunta da Baia, que é a que eu faço sempre. Vou pedir-te que tu promulgues uma lei, ou seja, se tu agora fosses Presidente da República, tinhas o poder de pôr uma lei em vigor. Escolhe qualquer coisa.
Ai, meu Deus!
Pode ser a coisa mais parola do mundo.
Ai.
Porque na verdade é a brincar.
Na verdade é a brincar.
Podes escolher o que tu quiser.
Não sei se é a brincar. Bem, deixa ver, é complicada. Né? Eu resolvi aqui o problema da situação das rendas, eu acho que
E o que é que tu fazias? Fazias com que não se pudesse aumentar a renda? Uma coisa assim mais.
As coisas um bocado mais acessíveis, tanto para os jovens,
uhum.
né? Que eu acho que do que aconteceu há muitos anos atrás. Muitas pessoas tiveram acesso ao banco e a conseguir comprar casas e foi tudo a olhos barato e era uma data deles, toda a gente com casa. Eu acho que agora os jovens de hoje em dia não têm.
Já não conseguem.
Já não conseguem.
Mesmo que queiram, não é? E mesmo que até tenham emprego.
Exatamente.
Já não chega.
Eu acho que era isso.
Ok, uma lei de acessibilidade.
Sim,
habitação,
sim,
malta,
sim,
que
sim.
é um direito de toda a gente.
De habitação. E as mães? E tratar melhor das mães?
Agora de repente já tens um livro de lei. Está bem. É que nós começamos a falar e queremos mudar tudo, não é?
Pronto, vou
sim,
ficar
tratem,
com...
tratem melhor as mães, está bem? Concordo com esta. Obrigada, Baia.
Nada. Quero-te por